Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar no texto bíblico nessa noite. Agora que os anjos já amarraram os pés de todo mundo, na hora que chega no louvor, você tem que pedir para os anjos soltarem os seus pés. Eu acho engraçado, tem gente que não mexe em hora nenhuma no louvor, mas na hora da palavra ele mexe. Não é? Não tem um negócio esquisito? Quarta-feira, tem certeza disso? Esqueci, o pastor Gabriel está me lembrando que quarta-feira tem célula de liderança aqui no prédio da igreja. Só os líderes de célula digam amém. Tá ruim? Estão ruim de líder aqui na igreja. Líder de célula, parceiros de paz, diga amém. Isso, líder em treinamento, todo mundo está aí. Quarta CL. Que hora que nós marcamos? 7:30, líder, 7:30. Glória a Deus. Vamos lá. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 10. Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, pela igreja, diga pela igreja. Diga pela igreja, a sabedoria de Deus é conhecida, é declarada nas regiões celestiais. Verso 11, vamos para o verso 11. Leia para mim do 3 bem forte. 1, 2, 3, vai. Então, Deus tem interpretação rápida do texto para a gente começar a compartilhar. Diga comigo, Deus tem um propósito eterno que foi estabelecido. Em quem? Em quem? Qual é o adjetivo que Jesus recebeu ali agora no texto? Nosso o quê? Nosso o quê? Então vamos começar aqui a pensar em algumas coisas hoje. Paulo está dizendo, esse texto aí ele está falando de como Deus o levantou como apóstolo. E como Deus o levantou como apóstolo, algumas coisas foram designadas por Deus a ele. E ele termina essa sessão e ele vai dizendo, no final ele chama a igreja de Éfeso e fala assim, não fiquem desanimados com as minhas tribulações, fiquem tristes pelo que está passando, que estou passando, né? Tem um propósito nisso. Mas essa expressão, ele fala assim, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Então Paulo está dizendo que o propósito eterno de Deus foi manifesto em Cristo, foi estabelecido em Cristo. E que propósito que é esse? É só você prestar bem atenção, com carinho, com atenção, com zelo, nos quatro evangelhos e na obra de Jesus. Qual é o eterno propósito de Deus? É a vida de Cristo. Mas para a gente dar uma resumida rápida, depois de 3 anos aqui na terra, Jesus faz o seguinte, ele chama seus discípulos pós-ressurreição, tanto em Marcos como em Mateus. A uma junção dos dois textos, você tem a grande comissão completa. Em Marcos e Mateus, quando você junta isso. Mateus cita uma fala de Jesus, Marcos complementa essa fala, ou Marcos é complementado por Mateus, porque Marcos foi escrito primeiro. Que é, vão pelo mundo inteiro, preguem o evangelho, façam discípulos das nações, ensinando-os a obedecer do que eu ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer for batizado será salvo. Lá em Marcos ele fala assim, esses sinais seguirão os que creem. Meu nome, serão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, e pá, 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 pá. Grande comissão. Esse é o eterno propósito. Esse é o eterno propósito. Qual que é o propósito? Nos reconciliar a Deus. Então, eu preciso que essa noite, nós vamos quase que andar de trás para frente. Eu disse para vocês, na primeira RCE do mês de setembro, que o encargo que eu tenho esse mês é relembrar a igreja de alguns fundamentos apostólicos da igreja, alguns fundamentos bíblicos da nossa existência. Então, se você está lembrado aí, nós falamos aqui numa segunda-feira, qual que é o motivo pelo qual eu nasci, né? Na última segunda-feira nós falamos sobre palavras frívolas, que eu preciso viver aquilo que eu falo, eu tenho que ter compromisso com aquilo que eu declaro. E hoje eu quero andar mais um degrau com vocês, falando sobre propósito. A palavra propósito é uma palavra na grega que diz que você está apresentando algo. É uma palavra grega que fala de você exteriorizar algo. Então, muita gente fala assim, qual é o meu propósito? Primeira coisa que você tem que entender sobre propósito não é algo intrínseco. Propósito não é algo que tem que ficar enclausurado. Propósito não é algo que tem que ficar incubado. Propósito é algo que precisa ser exposto, explícito, manifesto, exteriorizado. Sabendo disso, é muito simples, porque quando nós falamos de propósito, nós às vezes caímos numa armadilha muito sutil que tem congelado muita gente dentro da igreja. E qual que é essa armadilha que quase me congelou, que pode estar congelando você? A gente acha que o propósito é governado. Preste atenção nisso, estou plantando fundamentos aqui nessa noite. Eu não espero muito, muito retetê e glória a Deus aqui hoje, não. Eu preciso que sua mente esteja dilatada aqui para ouvir a voz do Espírito. Né? Qual que é a armadilhazinha que está pronta para nós cairmos? Pensarmos que o propósito é governado por uma habilidade ou dom natural que temos. É aqui que está o erro. Vamos pegar, por exemplo, os dons que eu chamo de dons artísticos. Uma pessoa que canta bem, afinado, tem o talento, tem tempo de música, ele nasceu com aquilo. Você olha para aquela pessoa, ela canta divinamente bem, parece, você fala, nossa, parece um anjo cantando. E aquela pessoa, ela vem para a igreja. E a igreja, ela é o quê? O ninho da idolatria dos talentos artísticos. A igreja é quase o ninho da idolatria dos talentos artísticos. Nós pegamos quem tem talentos artísticos naturais, colocamos num trono de glória, e quem não tem talento natural, a gente coloca na plebe, a gente coloca no opóbrio. Coitado de quem não canta, quem não toca na igreja. Ele não serve para... Muito tempo a gente pensou isso. E mais para frente, quem prega, ou quem tem o dom da oratória, está errado. Não é o dom natural que governa o propósito. O meu propósito vai usar o dom natural que eu tenho. E todo mundo tem um dom natural. Todo mundo tem. Todo mundo tem um dom natural. Nós temos artistas em nosso meio. Nós temos artistas. Não estou falando só da área artística musical. Cadê o pastor Fabrício? Ali. Levanta a mão aí. Pastor Fabrício. Vulgo Bibi, né? Não chama ele de pastor Bibi, é desrespeito, desonra. O Fabrício, quem conhece o Fabrício sabe que ele é o quê? O Fabrício é um artista. Ninguém sabe disso, mas ele é um artista. Ele é feio, mas ele é um artista. A Renata não acha isso. É, e tinha que achar alguém que não achasse, né, gente? Senão eu não casava, né? Fabrício faz cada coisa, irmãos. Lá em casa é assim. Quando a escola, que a escola é assim, como é que é a escola dos nossos filhos? Eu acho que os pedagogos, orientador, diretor da escola, acham assim, esses meninos tudo tem pai à toa. Então nós vamos sentar trabalho artístico, porque eles sabem que quem faz é os pais. Uma criança de 6 anos não tem, tem habilidade para construir as coisas que eles pedem. Esse dia a escola da Giovana pediu para fazer uma escultura na argila. E eu pensando comigo, a Jaqueline, só se eu fosse o Tonho da Lua. Lembra do Tonho da Lua? Ah, o tio é boa. Lembra dela? Não tá, velho. Aí todo o trabalho que tem lá em casa, a gente corre para quem? Para o Bibi. Aí trouxemos a argila. Rapaz, e falamos, o Bibi olhou e falou assim, o pastor Fabrício olhou e falou assim, não dá para fazer. Daqui a pouco o cara está lá em cima da minha mesa e faz um elefante. A única coisa que eu sei fazer de argila é pegar ela, fazer um quadradinho, pegar duas bolinhas, rodar, colocar quatro, colocar dois farolzinhos, é isso que eu sei fazer. Eu desenhando, eu sou um horror. Né? E, irmãos, eu não sirvo para desenhar, eu não sirvo para esculpir, eu não sirvo para dançar. Se eu tivesse que dançar para viver, eu passava fome. Mas aí, qual que é o erro que a gente cai na igreja? Que o dom governa o propósito. Tem gente, já pensou, se o Fabrício, o Fabrício é um exemplo disso, usar ele aqui que eu já comecei com ele, se o Fabrício colocasse na cabeça dele que o propósito dele é ser artista plástico. Sei não, hein? Graças a Deus me encasou. Mas veja bem, esse dom, ele consegue acessar pessoas que você não acessa. Vocês sabiam que, estou te expondo aqui hoje, você é o exemplo da minha pregação. Vocês sabiam que o Fabrício, quando mais novo, não é? Sabe o que o Fabrício praticava, gente? Parkour. Aquele negócio dos outros que pula prédio, pula altura e não machuca. Ele machucou. Ele errou os pulos umas vezes. Mas isso é doido. Se você pedir ele ali agora com quase 190 quilos. o Bibi parece que é de mola. Ele dá um salto para trás aqui. Eu nem com 50 quilos consegui dar salto para trás. Então, tem pessoas que vêm carregadas de dons naturais. Por exemplo, tem gente que tem um dom, eu não nasci com ele, como pastor tive que adquirir esse dom, eu puxei o Espírito Santo, vem cá, me dá esse dom, porque pastor tem que ter esse dom, de ouvir. Gente, tem gente que ouve os outros assim, ouve assim, ó. E quase que ele fala com a pessoa, fala mais. Eu sou o contrário, a pessoa vai falando, eu falo menos. Mas tem gente que tem um dom. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo diz à igreja de Éfeso que em Cristo, por que eu estou desmistificando isso? Em Cristo, Deus manifestou o seu eterno propósito. Então, ponto, não existe propósito fora de Cristo. Não tem conversa para nós que somos da Bíblia. Só existe um lugar onde se manifesta o propósito, em Cristo. O propósito de vida do Van Gogh era pintar. Se ele encontrou Cristo, e em Cristo isso foi manifesto, ok. Se não, Van Gogh só foi um artista secular. O propósito do Beethoven era produzir as sinfonias. Se ele tivesse em Cristo, ele descobriria qual o propósito real de cada sinfonia. Só em Cristo se descobre o propósito. Até agora você não respondeu qual o meu. Eu estou respondendo em 4 semanas você descobriu até agora. Vou continuar te ajudando. Primeira dica que eu te dei, quando que eu descubro o meu propósito? Numa experiência sobrenatural com Deus. Porque texto lá do Isaías te ajuda. Eu vi o Senhor, eu vi o céu, eu vi a mim mesmo, e agora estou ouvindo a Deus e sabendo o que Ele quer. Opa, descobri que eu estou aqui para ser uma resposta. Esse é o seu propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Ser em Cristo uma resposta aqui na terra. Pronto. Não complica. Não fica viajando na maionese. Seu propósito de vida é ser uma resposta. Agora, eu estou hoje aqui para dizer o que para você? Como que eu sou uma resposta? É a resposta de hoje. Mas, eu quero te alertar de uma coisa. É possível que alguém que um dia esteve no propósito, não está mais no propósito de vida pelo qual ele nasceu para ser. O propósito, eu gosto muito dessa expressão. Você não foi parar na barriga da sua mãe e Deus falou assim, ó, mais um ser humano, eu preciso designar o que, que ele nasceu para ser. Vamos esperar aí 9 meses enquanto eu penso. Não. Cada ser humano foi parar dentro do útero de uma mulher, porque antes da sua gestação já foi gerado um propósito para aquele ser humano. Agora eu preciso viver e descobrir isso e exercer isso, porque infeliz homem ou mulher pode ser sem descobrir o propósito. Viver no limbo. No limbo. No limbo. No limbo. Então, eu queria trazer a frase de alguns famosos aqui que já morreram, que descobriram essa transcendência de Deus, mas não vou fazer isso aqui não, porque o meu tempo corre e urge. A questão é o seguinte, todo canto que eu vou do Brasil, eu prego mais sobre chamado, e aí termino as pregações, o meu direct no Instagram lota, aqueles que pegam o meu número me enche de pergunta, de dúvidas, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? E é pela falta de respostas concretas que a gente vê gente cheia de talento, de capacidade, cheia de vocação. Fazer o quê? Viver uma vida de desperdício de tempo. Me dói o coração ver uma vida de desperdício de tempo. E aí você fala assim, pode ser, pastor, o mundo acaba com o nosso tempo. Não, eu estou vendo gente desperdiçando seu tempo na igreja. É o que mais me dói. O ambiente da igreja, não o prédio, o ambiente, a vida da igreja, devia ser o lugar que despertava esse propósito. Não, coloca mais em dúvida ainda. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Diga comigo, convicção, para ser uma resposta. Aí Deus te batizou, te abençoou, te bonificou com alguns talentos. Todos que estamos aqui temos. Não tem ninguém aqui dentro que não tem um talento sequer. Todo mundo aqui tem. Tem gente que tem capacidade de raciocínio, tem gente que tem talento culinário, tem gente que tem talento artístico, tem gente que tem talento musical, tem gente que tem talento esportivo, tem gente que tem talento acadêmico, tem gente que tem talento escolar em determinada matéria. Você solta um cálculo dificílimo de matemática e física, ele desembola aquilo com inteligência surreal. Todo mundo tem. Tem gente que tem um talento sobrenatural, que quase você solta uma bola no pé do cara, na mão do cara, onde for, você fala, uau, como é que isso é possível? É um talento. Solta um instrumento na mão da pessoa, daqui a pouco ele está desembolando aquele negócio. O que, que ele fez para ser assim? Não sei. Deus gostou daquela pessoa, sei lá. Mas a pergunta é, como é que eu vou aplicar isso na minha realidade de vida? Como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou aplicar isso? Muita gente está vivendo uma vida de desperdício de tempo, porque não sabe, desperdiça tempo, desperdiça recurso, porque não entende seu propósito. E não só perda de tempo. E aqui eu vou entrar num negócio crítico. Não só perde tempo, mas também gera prejuízos. Uma pessoa que desconhece seu propósito, ele está gerando prejuízos. Prejuízos para o reino de Deus. Prejuízo para a vida daqueles que estão em sua volta. É alguém tentando fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. Esse tipo de gente causa mais estragos e atrasos. Você pega o Jonas. O Jonas não quis viver aquele propósito que Deus tinha para ele, que era pregar para o povo ninivita. Olha o prejuízo que ele deu para o barco. Tempestade, o barco ia afundar por causa de Jonas. Uma pessoa desobediente ao seu propósito pode causar inundações na vida dos outros. Prejuízos. Mas eu quero dizer o seguinte, quais foram as palavras de Jesus pós-ressurreição? Mateus 28, 18. Aproximando deles, Jesus disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em Marcos ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, sinais vão acompanhar quem crer. Então Jesus deixou explícito o que ele queria que fosse feito. Não tem dúvida no que já é muito simples, a igreja complica os trem. Está claro, pega só esses dois textos, Mateus 28, 18 e Marcos 16, 15, está lá. O que Jesus quer de mim? Está lá, eu vim aqui para essa igreja, pastor, para descobrir o que Deus quer de mim. Você não precisava vir para essa igreja, era só ter aberto a Bíblia. Está lá. Agora, vamos parar um ponto aqui. Quais são os prejuízos? Todo crente nascido de... Quem é nascido de novo, dá um glória a Deus aí, gente. Todo crente nascido de novo entende que junto com a sua salvação vem um comissionamento. E que comissionamento é esse? Quem recebeu a divina semente? Quem está aqui que recebeu a divina semente? Então não tem como você fugir. Deixa eu te perguntar, falar uma coisa para você que gosta de fugir. Foge de um texto aqui. Foge de um texto aqui para mim agora. Quer ver você fugir desse texto? 2 Timóteo 1,9. Foge desse texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Toca seu irmão e fala assim, esse negócio é antes de você. Fala para ele assim, vou além. Foi antes da terra. Foi antes do universo. Foi antes das galáxias. Olha lá, antes dos tempos eternos. Mas foi manifesto em quem? Em Cristo. De novo, Paulo está dizendo, só tem um lugar onde eu me descubro, em Cristo. Só que aí, todo mundo lê e ficou maravilhado. Eu quero que você leia três vezes os dois primeiros verbos dessa frase, desse texto. Os dois, todo mundo sabe que é verbo, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Aí, de novo. De novo. Qual é a primeira coisa que Jesus faz com, fez com você na cruz do Calvário? Mas ao mesmo tempo ele fez o quê? Então, pequeno gafanhoto, não existe salvação sem chamado. E você ficou olhando para mim com essa cara, querendo que eu aceite uma salvação sem chamado. Eu não vou contra a Bíblia porque te amo. Eu prefiro ir contra você, mas amar a palavra de Deus. Não há como ser salvo sem ser chamado. Chamado ali é vocare, chamado, grito de alguém que está chamando para fora. Saia da estrutura, saia do mundinho, saia do mundo de Nárnia e venha para aquilo que Deus chamou. Pastor, para que Deus me chamou? Mateus 28, 18 e Marcos 16, 15. Anota aí. Anota, se você nunca mais me perguntar. Se você me perguntar isso de novo, eu vou fazer você comer a página da Bíblia. Mateus 28, 18. Marcos 16, 15. Para que Deus me chamou? Não me pergunte isso de novo, pelo amor de Deus. Deus, você já sabe. Primeiro entendimento do propósito de vida, que é como nascer de novo, é o quê? Que eu devo cumprir as ordenanças do meu Senhor. Diga comigo, Jesus é Senhor. Ele é o quê? Senhor. O problema na igreja é que tem gente que só quer Jesus como Salvador. Está fora, vamos abrir um parênteses aqui. Está fora do propósito, gera prejuízos enormes. Veja bem, Jesus quando explica o texto de Mateus, Jesus quando entra na sinagoga e explica o texto de Isaías 61, todo mundo achou ruim. Por quê? Jesus abre no livro do profeta Isaías e fala assim, e o texto diz lá, em abrindo no livro do profeta Isaías, no texto que dizia, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas, para proclamar liberdade aos cativos, pregar o ano aceitável do Senhor, tirar as vestes de cinza, tal, tal, tal. Tudo está em Isaías 61. Aí, olha qual foi a mensagem de Jesus naquele dia. Todo mundo esperando Jesus como rabino fazer o quê? Uma dissertação, uma explanação do texto de Isaías 61, versículo a versículo. É assim que os rabinos faziam. Pegavam os originais, liam em hebraico, falavam qual que é a história daquele texto. Jesus pega o livro de Isaías e lê tudo aquilo e olha a mensagem mais curta de Jesus. Fecha o livro. E hoje se cumpriu essa mensagem entre vós. Acabou a mensagem de Jesus. Como assim? Como assim? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para. E Jesus não falou para pular, para babar, para rolar. Jesus falou para tudo aquilo que está ali. Então quer outro texto para explicar seu chamado? Lucas 4,18. Para de me perguntar qual que é o meu chamado. Lucas 4,18. Seu chamado é evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos. Quem conhece alguém que está cativo? Então liberta essa pessoa. Quem conhece alguém que está cego pelo pecado, pelo mundo, pelas ideologias e pelas trevas e pelo diabo? Quem conhece? Então dá vista a esse cego. Pôr em liberdade o oprimido. Quem aqui conhece alguém oprimido? Quem aqui está oprimido? Se tiver, eu vou orar, porque eu estou na unção de libertar o oprimido. Se você está oprimido, bota a mão na cabeça do oprimido, ele vai ser liberto agora. Agora, se tem um oprimido do seu lado. Cuidado para ele não cair no chão, vai chamar a atenção. Para que é o chamado? Para isso aí. Agora, veja bem. Olha o prejuízo aqui, ó. Olha o prejuízo. O rei Saul foi ungido para ser governante de Israel. Para dar destino a uma nação. Para levar essa nação mais próximo de Deus. E aí, o que, que o cara fez? Ele permitiu que o orgulho o embriagasse de uma forma tão horrível que ele buscou fazer tudo que não foi chamado para fazer. Como assim? Foi. Ele foi ungido para governar. Só que chegou um momento que ele quis fazer o quê? Ele quis sacrificar. Ele quis tomar o lugar de Samuel. E aí deu no que deu. O seu reinado foi rasgado por Deus. E mesmo assim Deus não o removeu de imediato. Isso é outra conversa. E a sua teimosia e orgulho para defender aquela posição gerou um atraso e prejuízo para a nação de mais de 30 anos. De mais de 30 anos. Não estou aqui para. Não queremos falar de política. Não é isso, não. Pelo amor de Deus, tira essa cabeça agora. Se eu estava vendo uma análise, é claro que tem viés político essa análise. Mas o que o cara falou, tomara que não se cumpra. Tomara que não se cumpra. Tomara. Oremos para que não se cumpra o que aquele cara falou. Ele não é profeta, ele não é nada. Ele é um analista econômico. Olha para você ver o prejuízo que pode ser. Ele diz que do jeito que a coisa está caminhando, daqui a mais, nós estamos em setembro, mais 3 anos e 3 meses mais, da forma como a coisa está sendo levada no Brasil, pode ser que daqui a 3 anos o Brasil esteja em um atraso de 25 anos. Então, para você ver, quando alguém entra na rota errada do negócio, ele gera um atraso. Saul atrasou Israel mais de 30 anos. Nossa, que discurso bonito. Eu não estou aqui falando com Saul, não. Ele morreu. A minha pergunta é para você. Quantos atrasos você tem gerado nessa terra? Eu e você. A gente não pode fazer isso, porque nós estamos aqui nessa noite, já recebemos 4 informações valiosíssimas. Para que eu nasci? Para ser uma resposta. Qual o propósito da minha vida? Eu descubro ele em Jesus. Que propósito é esse? Esse propósito é cumprir Mateus 28, 18 e Marcos 16, 15. Não tem como a gente ser mais claro. E ter ser mais simples. Saul, veja bem, e sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior de Saul? Eu já vou atravessar para o Novo Testamento. Ele desperdiçou, gente. Eu fiz a conta por baixo aqui. Mas ele desperdiçou entre 15 a 10 anos de sua vida fazendo, sabe o quê? Perseguindo Davi. Ele está perseguindo Davi. E quando eu estava analisando isso, o Espírito Santo, quase que com uma chama, lançou uma palavra no meu coração assim, anotei aqui, até gravei de amarelo. A sina de quem perdeu o propósito é perseguir quem encontrou. Deu para entender o que eu disse? A sina de quem perdeu o seu propósito é perseguir e atrapalhar quem encontrou. Satanás é o mestre da astúcia. O dia que, sabe que, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer quando você sair aqui dessa reunião? Ele vai arrumar um jeito de infernizar você. Porque ele sabe que você descobriu o seu propósito. Ele sabe que agora você é um perigo para ele. Ele sabe que você é uma ameaça ao reino das trevas. Então ele vai tomar algumas providências. Ou ele vai botar alguém para perseguir você, que descobriu o seu chamado. Ou ele vai tentar plantar alguém do seu lado que vai te anestesiar. Existem pessoas nas igrejas que estão amarradas, atreladas a relacionamentos emocionais, a amizades que literalmente as congelaram dentro do seu propósito. Veja bem, Davi assentou no trono? Assentou. Eu gosto de acreditar que ele sentou no trono na hora certa. Por isso que Deus não removeu Saul. Sentou no dia certo, assumiu na hora certa. Ótimo. Mas a minha pergunta é, sabe qual é? Durante os 10 ou 15 anos de perseguição de Saul a Davi, quantas guerras Davi deixou de ganhar? Quantas batalhas ele poderia ser útil? Mas Davi agora tem que usar o seu tempo escapando de um homem que fugiu do seu propósito, saiu do seu propósito. Pelo menos Davi tinha uma coisa bem clara: Saul é contra o meu propósito. O problema é que nós, eu e você, deixamos pessoas plantadas do nosso lado que neutralizam e anestesiam o nosso propósito. E estou para te dizer que você até gosta delas. E alguns de vocês estão até apaixonados por elas. Está te congelando. É preciso haver quebra de vínculos. Para muitos de nós, a quebra de vínculo vai ser dolorida, vai ser doída, vai ser traumática, porque Deus às vezes vai te pedir para romper vínculo com gente que você gosta muito, e talvez Jesus vai te pedir para romper vínculo em níveis não totais, que a gente não pode fazer isso, mas em níveis muito profundos com a nossa família. Porque obviamente vai ter gente na sua casa que não entende o seu novo estado de vida. Você vai ter que ser muito sábio com isso. A verdade é que alguém que largou o seu propósito pode gerar um atraso. Mas nessa noite, nós temos aqui nesse auditório os aceleradores de tempo. Porque uma pessoa que encontrou um propósito, ele acelera o tempo da pessoa. Quer que eu te mostre um? Só um. Não precisa de muito. Vou te mostrar um. Tem uns 10 na minha mente aqui agora. Vou te mostrar um. Moisés pega 430 anos de escravidão e em 40 anos transforma uma nação de escravos em uma nação, possuidor de uma terra. Porque o cara que encontra o seu propósito, ele acelera quem anda com ele. A pessoa que encontra o seu propósito, ele entra na vida de alguém e ele gera uma aceleração. Saul gerou um atraso. A pergunta é, quem acelerou Israel? Saul ou Davi? É claro que foi Davi. Mas pastor, você não cumpriu o que você prometeu. Eu precisava falar isso tudo até agora para mim chegar na mensagem que eu jamais preguei nessa igreja, mas que eu mais preguei 258 vezes com hoje. Meu irmão, você não pode se perder no meio do seu propósito. Faça o que você fizer, atrás de um balcão, sentado numa mesa, numa oficina, na área da saúde, na área de prestação de serviço, numa academia, numa farmácia, num hospital, dirigindo, existe dentro de você, ensinando, lecionando, orientando, existe dentro de você um reino que grita. Um reino que grita para ser implantado na vida das pessoas que estão perto de você. A igreja está dormindo no propósito. Está ali o William, levanta a mão aí, William. William, Deus deu umas direções para a vida dele aí, meio esquisitas nos últimos anos. Ele estava numa área, já está indo para outra. Uma área muito crítica no Brasil. E a gente estava conversando esses dias, irmãos. Enquanto a igreja dorme, o reino das trevas grita. A domesticação e o discipulado das trevas está invadindo as escolas. E os nossos estão fugindo da escola. Somos nós que deveríamos querer ser pedagogos e professores, porque o reino está dentro de nós. Porque quando o reino chega, o reino da luz intimida o reino das trevas. Intimida. Eu choro. Vocês sabem, está aqui declaradamente, uma das minhas formações acadêmicas é direito. Eu choro quando eu vejo. Quando eu vejo STF e STJ do jeito que está hoje. Choro. Eu fiz direito. Eu sonhei um dia ser juiz. Tem uma hora que eu fico brigando com Deus, falei, Deus, por que o Senhor me chamou para ser pastor? Estou agradecido, mas se eu fosse desembargador, juiz, eu ia cavar uma cadeira no STF, e eu ia expulsar o demônio do Alexandre de Moraes. O Senhor teria alguém lá, imagina eu, com a minha toga preta, chiquérrimo, mão para trás, todo mundo agora, fala o seu nome, Exu do Lodo, tranca a rua. Mas o Senhor quis outra coisa. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos, diga para o seu irmão, ou você está acelerando a vida de alguém, ou você termina aí, eu tenho nem coragem de falar. Aleluia. Como eu posso ser uma resposta? Lembra que eu disse que ia falar isso? Vamos lá? Para acalmar os ânimos, que eu falei muito nervoso, o rei, me ajuda aqui. Toca uma música para o povo acalmar. Tem gente que está me olhando igual Jesus no Apocalipse, seus olhos são como fogo. Mas não é fogo da presença, não. Como que eu vou ser uma resposta? Eu olhei hoje na Bíblia e fiz a minha galeria dos meus heróis, e falou assim, eu vou terminar a mensagem dessa noite com um desses heróis. E aí eu olhei para o meu xará, Moisés, olhei para o meu herói do Primeiro Testamento, Davi, olhei para o profeta mais marcante do Velho Testamento, Elias, olhei na minha lista, tá gente? Para o segundo profeta mais marcante, Eliseu. Eliseu está ali, o pódio de Eliseu e Samuel está coladinho. Elias está no nível a mais que eles, na minha opinião. Isso não tem nada a ver aqui com teologia, minha análise. Olhei para Isaías, o profeta messiânico. Olhei para os 12 apóstolos e fui fazendo a minha lista. E adivinha em quem que eu sentei e coloquei lá no topo da minha lista, para o dia de hoje, adivinha, não é um apóstolo, não é um profeta, não é o escritor do Pentateuco, não é o cara que mais viu Jesus antes de Jesus nascer, não é nem Paulo, o segundo no Novo Testamento depois de Cristo, eu me desfaleço, eu me emociono, na vida de uma menina de 17 anos. A Dona Maria. Porque ela ensinou para a igreja. Como que eu posso ser uma resposta? Como que eu posso ser uma resposta? Como que eu posso mergulhar nesse propósito? A primeira, obviamente, é dizendo sim. A gente fala tanto isso aqui na igreja, obrigado pelo seu sim. Obrigado por você ter dito sim. Isso é muito bonito, isso é gratificante, é revigorante. Mas eu quero te mostrar a coisa mais simples e mais poderosa que ela fez. Por mais, se tiver alguém que o catolicismo não é uma crítica contundente, mas por mais que eles queiram dizer que ela realizou milagres, não há registro de um milagre de Maria. Maria nunca pregou um sermão. A única coisa que tem da Maria na Bíblia é um hino. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. A minha alma engrandece o Senhor. É o hino da Maria. Mas a Maria descobriu que eu posso ser uma resposta quando eu permito que Jesus seja gerado em mim para outras pessoas. O que tem de difícil nisso? Jesus falou assim, enquanto perguntarem para vocês onde é que está o reino, vão dizer, ei-lo ali, ei-lo aqui. Aí Jesus fala assim, mas o reino está em vós, não é convosco, é em, é dentro. E aí a gente abdica de gerar Jesus para os ambientes que a gente está. Me perdoe se eu estou parecendo persuasivo ou invasivo, mas eu estou dominado de uma paixão evangelística tão embriagante, que eu não estou perdoando lugar nenhum que eu vou. Eu já fui na oficina e preguei. Eu posso orar aqui? Porque o que está dentro de mim, o que foi gerado dentro de mim é resposta. Eu não posso olhar para alguém e falar, eu não posso ouvir alguém perto de mim e falar, aqui na igreja tem os profissionais da saúde mental. Eu não posso olhar para alguém normal e falar que está falando comigo assim, não, eu estou com um problema e eu estou fazendo terapia para resolver isso. Eu não posso olhar isso normal, eu não posso aceitar isso de forma normal, mas que eu acredito na ciência, eu acredito nos dons científicos, eu acredito nos remédios, tanto que eu tomo, eu não sou burro, não. Mas eu não posso deixar o Valdir chegar perto de mim com febre e falar primeiramente que vai comprar um dipirona. Eu falei, não, calma aí, antes de comprar dipirona, vem aqui, porque é o meu Jesus, que foi gerado no ventre da Maria, que também foi gerado dentro de mim, curou muitas febres, eu preciso orar por você agora. Como que nós estamos ficando desse jeito? Você está vendo? Você pode estar numa empresa vendo ela quebrar e falir, e da sua boca pode estar a palavra profética de levantamento daquela empresa, e você está calado. Dentro de você está, sabe quem? O haja, porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é ação, e quando Deus fala a palavra, o verbo, a ação, toca o Espírito se torna aquilo que não existia. Quem está dentro de você é o verbo. Falei para a Jaqueline, eles me dão alguns meses, minhas irmãs me dão uma missão difícil, desse mês foi minha, de conversar com o médico da minha mãe, ele não está nem vendo ela, a gente só leva os exames, ela não aguenta aí. Ontem eu passei na casa dela de novo, mora embaixo, tem que passar, eu estava lá com ela, e eu ia levantando embora, ela falou assim, uai, você vai sem orar? Todo dia que você entra aqui, você ora. E aí, nesse dia foi diferente, porque eu oro para ela todo dia a mesma coisa. Eu não mudei minha oração. Eu oro a mesma coisa. Eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor dê dois rins para minha mãe. Eu quero que o Senhor dê um coração para ela. O coração dela tem 9 lesões. Tinha 10, uma foi consertada, agora tem 9. Os rins dela funcionam 6%. Eu estou orando aqui porque eu creio que o Senhor pode transplantar os rins dela agora. Eu estou orando isso tem mais de 2 anos. Mas ontem, domingo, quando eu orava por ela, eu pus as mãos na minha mão, na minha mãe, e eu vi as minhas duas mãos como bolsas, de tipo de soro de hospital. E o Espírito Santo falava assim: não pare, não pare, não pare. Mas ela não levanta. E ele dizia para mim: quem disse que eu preciso que ela levante? Ela não tem as pernas, ela não tem os rins, o coração está falhando, mas ela ainda tem a boca dela. Aí eu vou no médico, e o médico pega o exame, olha para a tela, pega o exame, olha para a tela, pega o exame, olha para a tela, fala: Moisés, ele sabe que eu sou pastor, ele está quase convertendo. Porque ele falou assim: eu não tenho outra coisa para falar de sua mãe. Esse diagnóstico é de alguém que já estava incubado, ou morrendo, ou morreu. Essa pessoa está viva, 4% de rim funcionando, está viva. Eu falei: tá, doutor, está conversando, está comendo, está mandando nos outros, está brigando com a gente. Ele: não é possível um negócio desse, não. Só tem uma palavra para definir essa mulher: isso aqui é um milagre. Olha para mim, Jesus foi gerado dentro de você. Como é que eu posso ser uma resposta? Gerando Jesus para alguém. Para alguém. Eu não sei como é que é a confusão da eternidade. Tem gente que fala que, de acordo com o texto, todos os santos estão dormindo. Então a eternidade é um grande hotel onde todo mundo dorme para acordar no dia. Mas aí eu leio o texto de Lázaro e eu vejo que a eternidade é um lugar de conversas e consciências. Mas o povo doido é esse? Fala que está todo dormindo, mas aqui está dizendo que Lázaro acessou a eternidade, Jesus falando da eternidade, tem um Lázaro conversando com o Senhor. Então, a eternidade é lugar de consciência, de sentimentos e de atitudes também. Então, eu vou ficar aqui com o texto de Lázaro, vou esquecer que os outros estão dormindo. Eu não sei como é que é a confusão da eternidade, mas eu tenho certeza que uma das pessoas mais procuradas lá no céu é a Dona Maria. Todo mundo agradece: Moisés, obrigado por ter escrito as tábuas. Elias, obrigado por ter profetizado. Isaías, obrigado por ter dito tudo aquilo. Joel, obrigado por ter falado pelo avivamento. Jeremias, obrigado por todas aquelas promessas. Mas aí, de repente, tem uma moça. Tudo para. Era aí que eu tenho que abraçar. Eu vou abraçar ela. Por quê? Porque ela gerou o Salvador. Ela não é idolatrada lá, mas ela deve ser abraçada. Eu estou na minha cabeça aqui, ela tem que ser abraçada. Mas eu não vou pegar a turma do Velho Testamento. Como é que você acha que o paralítico do tanque de Betesda chega perto da Maria? Como é que você acha que a mulher do fluxo de sangue, se tiver lá, chega perto dela? Como é que você acha que o Jairo chega para ela? Como é que você acha que o Lázaro chega perto dela? Foi você. Foi o seu ventre que trouxe a minha ressurreição. Foi o seu ventre que trouxe a cura nos meus olhos. Foi o seu ventre que gerou a libertação. Foi o seu ventre que transformou a minha casa. Foi o seu ventre. Você deve até dar um abraço nela quando você subir para a eternidade. Você vai falar assim: Maria, obrigado. Por quê? Porque aquilo que você gerou encontrou terra fértil em mim. A palavra dele, mesmo depois dele morto, mas eu creio que ele está ressuscitado, gerou vida de novo em mim. Ele me tirou do lamaçal de pecado, colocou meus pés firmes na rocha. Maria, eu estou aqui em cima também, porque um dia, lá em Nazaré, você falou sim. Como é que eu sou a resposta? Gerando. Essa é a nossa questão. Dentro de nós está a resposta, e nós estamos respondendo ao mundo com frieza. Dentro de você está a resposta. Eu conheço a resposta. Podem dizer não para a resposta, mas se disserem não, a resposta vai continuar sendo resposta. Como eu disse aqui no outro dia, eu falei para a menina do hotel: posso orar por você? Posso falar sobre quem vai resolver suas aflições? Ela: eu não quero saber disso. E aí quando a gente clama na igreja: mais um, Senhor. Tem gente que falou assim, é só mais um projeto. É só mais um plano para encher a igreja. É só mais uma coisa. É só mais um ciclo. Tem gente que pensou isso. Mas tem gente que o verbo que se fez carne está dentro dele. Ele está dizendo, mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Você sabe o que encoraja alguém a continuar? É uma palavra. É um abraço. É um toque. É essa memória de que porque você gerou Jesus, alguém hoje não está morto. Alguém não está morto. Alguém que decidiu ser uma resposta. Isso é tão poderoso. Eu conheço o poder da ressurreição. Quando alguém chega em mim com um aperto de mão, com um abraço, não é para me honrar, não é para me colocar num trono, não, é alguém que chega às vezes com lágrimas nos olhos e diz obrigado, porque quando você gerou Jesus, a minha vida foi mudada, foi você, o que são as nossas células? As nossas células são as incubadoras de Cristo nessa cidade. Por isso o diabo trabalha tanto para fechar uma célula. Já vi o diabo usar pai para fechar a célula. Já vi o diabo usar mãe para fechar uma célula. Eu já vi o diabo usar o marido para fechar a cela. Eu já vi o diabo usar uma esposa para fechar a cela. Porque toda pessoa que quer fechar uma cela, ele é um abortista no reino de Deus. Ele não quer que Jesus seja gerado para a vida de alguém. E eu fico olhando para os líderes desta casa. Aqueles que disseram sim nesse aspecto do chamado. Vocês são as Marias que Deus levantou para gerar Jesus em cada lar. Para quebrar silêncios. Para interromper sistemas de esterilidade. É só gerar Jesus. É só gerar Jesus. Como é que eu posso ser uma resposta? Gerando Jesus. Mais um, Senhor. Só mais um, Senhor. Só mais um. É esse Cristo que está dentro de você, que é a resposta para o paralítico no tanque de Betesda há 38 anos. É esse Cristo que está dentro de você, que é a resposta para a hemorrágica que está há 12 anos perdendo sangue. É esse Cristo que está dentro de você, que é a salvação de um casamento de 20, 30 anos que está acabando, que já foi para terapia, já foi para psicólogo e vai acabar porque nenhum deles deu jeito, mas de repente alguém encontra aquele casal e aquele casal é como Isabel está encontrando alguém que carrega Jesus, e quando aquele casal que encontra alguém que gera Jesus, o que está dentro deles pula lá dentro de novo. É mais forte do que a terapia. É mais forte. Como é que eu sou uma resposta? Gerando Jesus. Os ambientes que nós estamos já estão perdidos. Todos estão perdidos. Mas essa noite, o Senhor me trouxe aqui, igreja, só para te lembrar que a forma de como nós somos resposta, forma como nós cumprimos o propósito, é gerando Jesus para a vida daqueles que nós vamos encontrando nessa caminhada. Encontrando nessa caminhada. Gerando Jesus. Eis-me aqui. Que Maria fenomenal. Ela não virou para o anjo, Rafael, e falou assim: tá, eu estou pensando aqui com os meus botões. Ela não falou isso. Se eu aceitar o que você está me dizendo, então quer dizer que você não está pedindo só para eu engravidar. Você está pedindo para engravidar sem um marido. Espera aí, deixa eu pensar aqui direitinho. Quer dizer que se eu disser sim ao que você está me propondo, eu posso perder meu casamento? Eu posso perder meus pais? Você esqueceu que eu tenho uma prima, que é a mulher do sacerdote? Que eu tenho alguém dentro da minha casa que pode fazer a denúncia do pecado de prostituição? Não sei, você fica tranquilo que eu já deixei ele mudo. Enquanto você está preocupado com o que Zacarias vai falar, eu já coloquei a boca dele fechada. Mas ela não fez isso, ela só olhou para o anjo e falou assim: que se cumpra em mim conforme tu disseste. Ela não fez conta. Ela não fez conta. Bom, sabe o que eu estou pensando aqui? Ela não fez conta. Eu já contei isso umas 10 vezes, não canso de contar isso. Como é que alguém pode fazer conta? Como alguém? Para que você está querendo de mim, Senhor? Eu estou querendo isso de você. Espera, deixa eu fazer a conta aqui, se vai bater. Vai bater. Eu volto lá no ano de 2004, dezembro de 2004, um ano de casado, pós aniversário de casamento, primeiro ano de casado. Estava lá, nas cadeiras do Teatro Atiaia, minha beca, meu chapéu, e calculando, opa, dá para ser pastor, mas dá para ser advogado, opa, dá para ser pastor, mas dá para ser promotor, dá para ser pastor e dá para ser juiz, eu quero tribunal de justiça, eu quero ir para tribunal de justiça, eu quero ser desembargador, no mínimo, opa, dá sim. Ah, tranquilo, só tem que trabalhar de segunda a sexta. Aí, de repente, aquela mesma voz que entrou dentro do quarto de Maria, entra dentro do Teatro Atiaia e fala comigo assim: eu te dei 5 anos para estudar, agora eu quero tudo. Eu quero você comigo, eu quero que você seja comigo, porque eu vou ser com você. Eu comecei a chorar. Tem a minha esposa, recém-casada, estava em lua de mel. Meus pais estavam chorando, porque era o primeiro filho formando na academia, no curso superior. Não era digno disso, minhas irmãs são muito mais inteligentes do que eu. E aí aquele Jesus, aquela voz, está pedindo isso. E assim como Maria, eu não fiz a conta, eu não falei com ele: peraí, o senhor está dizendo que se eu disser sim, eu vou ter que viver pela fé? O senhor está dizendo que se eu disser sim, eu vou ter que, em alguns momentos, não todos, mas ser traído por quem eu ajudei, ser difamado por quem eu amei, ser injuriado por quem eu abri mão de recursos, para gente que eu pedi noite de sono, para gente que eu abri às vezes mão da família para ajudá-lo, é para isso que o senhor está me chamando? Não, essa calculadora não entrou na conta. Eu só chorei e falei assim: faz em mim o que o senhor quer fazer. Eu me tornei um homem mundialmente conhecido? Não, nem nacionalmente, nem na cidade. Mas eu quero que você olhe para mim aqui agora. Vocês estão falando com um dos seres humanos mais realizados desse planeta. Como eu agradeço a Deus que o Espírito gerou aquele sim naquele dia. Porque a única coisa que eu quero ser desde aquele dia é resposta para quem eu encontrar no caminho. Para os amigos, para os filhos, para os inimigos, para os a favores, para os contras. Eu só quero ser resposta. Ah, como eu queria que Jesus te mostrasse o que eu estou vendo. Essa é a nossa oração, Jesus. Essa oração será convertida em atitudes. Esta oração não vai ficar só nos nossos acordes. Esta oração não vai ficar só nas nossas canções. As ruas dessa cidade se depararão com dezenas de pessoas, centenas de pessoas dessa casa, que estão dispostas a gerar Jesus para uma geração. Essa é a nossa oração nessa noite. Somos apenas os instrumentos, tu és o nosso tangedor, tu és aquele que nos toca, como nós dissemos ontem. Nós somos a carta, mas tu és o envelope. Nos envie, nós podemos só ser enviados por ti. Que esta casa responda ao teu chamado nesta cidade. Que nós respondamos ao seu chamado nesta cidade. Levante as suas mãos. Que ainda nesta semana, as suas mãos toquem. As suas mãos toquem o angustiado. As suas mãos toquem o enfermo. Que as suas mãos consolem o desesperado. E que ainda esta semana alguém encontre resposta através da sua vida. Que ainda nesta semana alguém seja profundamente tocado pelo evangelho que corre em suas veias. O evangelho do reino, o evangelho da vida de Jesus. Assim nós cremos e oramos para que esta semana o Bartimeu te encontre, o cego no tanque de Betesda te encontre, que a hemorrágica te encontre, que o leproso te encontre, que o afadigado te encontre, que o desesperado te encontre, que a samaritana te encontre na beira do poço essa semana. Que alguém te encontre, mas principalmente que você encontre alguém essa semana. Que os nomes que você tem orado recebam a boa semente do evangelho. Que o Simão leproso te encontre. Que o Lázaro saia do túmulo por causa da sua voz. Que Deus te use, porque você já está gerando Jesus para alguém. Aleluia. 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 Essa não é uma mensagem, é um estilo de vida. Esse é o seu estilo de vida. Porque quando você é uma resposta, o céu se manifesta ao seu favor. Eu creio assim, porque é assim que tem acontecido, desde a Bíblia até os dias de hoje. Amém. Aleluia. Coragem alguém que está perto de você, com um abraço, diga: seja a resposta. Seja a resposta. Deus te abençoe.